2014.
1990.
11 de maio de 2017.
Esse é o Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança, que nessa temporada se propõe a conversar com artistas da dança do Recife através de entrevistas concedidas ao acervo no ano de 2016.
Nesta segunda temporada, o Histórias ao Pé do Ouvido retoma questões da temporada passada, realizada lá em 2014, e a ideia é atualizar e provocar uma nova discussão da dança que se relaciona com a realidade de hoje.
Essa temporada conta com o incentivo do Funcultura, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
Eu sou Marcelo Sena.
Eu sou Elis Costa.
O tema deste episódio é sobre gênero, sobre o que é ser homem e ser mulher na dança.
Para esse episódio de hoje, a gente entrevistou Alexandre Macedo,
Jefferson Figueiredo,
Mônica Lira, do Grupo Experimental,
Giordani Gork, também conhecido como Kiran,
Marília Hammer, da Cia Arte Folia,
Marcelo Sena, que sou eu, da Companhia Etc.,
Paulo Henrique Ferreira, do Acupe Grupo de Dança,
e Liana Gesteira, do coletivo Lugar Comum, também conhecida como Lilica.
Olica. Nas entrevistas concedidas para o Recordança nos anos de 2003, 2004, na primeira fase do projeto Recordança, Zdenek Hampel comentou a seguinte frase. Ele disse que, falando sobre a fundação da Associação Dança do Recife, na década de 80, que se tinha criado a Associação de Dança do Recife para que bailarina deixasse de ser bicha e bailarina deixasse de ser puta. Você começou a dançar mais ou menos nessa época, né, Alexandre? Eu queria que tu comentasse um pouco como era esse tempo que você começou a dançar aqui em Recife.
1979, 1980, né, era em plena ditadura militar, e a gente tinha uma formação muito rígida, e essa coisa de só quem tinha mesmo, no caso masculino, ou no caso feminino também, os trejeitos, né, o homem com um trejeito feminino, geralmente ia para, fazia dança, então, né, daí se criou essa coisa de na dança só tem viado, né, só tem bicha, só tem homossexual. Hoje, na época, só tinha mesmo. Era impressionante, pelo menos na época que eu comecei. Quando eu conheço o Balé Popular do Recife, aí é que eu vejo que não tinha. Então eu digo que na sociedade que eu, nessa sociedade mais fechada, essa sociedade artística, quando eu entrei mesmo, é que eu fui vendo que não só tinha, né? E foi um choque para mim. Eu vinha de academias, não sei o que, onde quem fazia aula e quem dançava no final do ano nos espetáculos das academias eram todos homossexuais. Era uma barra. Eu mesmo, para começar a fazer dança, foi um problema com a família, né? A família não aceitava muito que eu fizesse dança. Aí, mas eu já fazia educação física, então eu já saía de malha mesmo, de agasalho, para fazer minhas atividades esportivas, e já não tive esse problema de esconder as malhas, porque as malhas serviam para tudo.
Ô Jefferson, pensando assim nas pessoas mais de fora do meio artístico, né, que às vezes a gente acaba convivendo muito entre os próprios artistas, e essa relação, enfim, mais próxima acaba nos trazendo uma relação diferente, né, sobre observar um homem dançando. E você que começou desde cedo, né, criança ainda, já em escola de dança, fazendo aulas, como é que você percebe essas pessoas, assim, né, de fora do meio da dança, vendo homens dançando?
De fora, ainda tem muito esse lugar. Ai, é bizarro, mas ainda tem muito esse lugar. Tipo, 2017 quase ainda tá nesse lugar, mas estamos aqui pra continuar fazendo, né? E eu acho que ainda tem esse lugar, mas eu acho que já caí um pouco. Mesmo pras pessoas de fora, assim. Eu vibro cada vez que eu começo um novo curso, um novo semestre, e tem algum homem na minha aula pra fazer aula. Mas, assim, eu tenho tido cada vez mais homens na aula, e eu acho que isso é muito bom. Já, na minha visão, mostra um pouco dessa quebra, assim, tipo, sobretudo minhas aulas de frevo, assim, quando eu tenho homens pra fazer aula. E que é de boa a relação, assim, tipo, tanto professor-aluno quanto a relação entre a turma, assim, é muito de boa. E o que eu fiquei reparando nesse último ano, 2016 todo, eu tive homens na minha turma, era com brincadeiras. Essas coisas que você solta, assim, tipo que reza a lenda que as pessoas dizem que é sem querer, são uma greia. Tipo, Ah, não sei o que lá, ih, vai ser uma bicha, aí não sei o que lá, não, tipo, não rolou.
Também nessas primeiras entrevistas do Recordança, muitos entrevistados comentaram sobre o pouco número de homens na dança, seja em academias, sejam em grupos, né? Mônica, você que além do experimental também trabalha com projetos sociais, né, os núcleos de formação, você consegue observar isso também nesses projetos sociais?
Por exemplo, a experiência do núcleo de formação mesmo foi uma coisa que me espantava muito, porque a gente sempre teve muito mais homens do que mulheres fazendo aula. E de comunidade, de pessoas, né, que não têm muito estudo, que não são muito esclarecidas, mas assim, pais e mães que me agradeciam aí. Aí veja que coisa interessante, assim, porque talvez a dança fosse uma salvação para essas pessoas. Né? No sentido de não entrar em outros caminhos, né? Mais punks. Então, assim, eles não estavam preocupados se o filho ia virar gay.
Ô, Kiran, você acha que ainda hoje a sociedade acaba encarando ainda essas formas, esses estereótipos, né? Esses preconceitos de encarar o bailarino, a bailarina, como se falava antigamente?
Por parte da sociedade, eu acho que ainda continua. Não sei se é mais ou menos, mas eu acho que continua. Talvez as pessoas não falem muito porque não é politicamente correto, não sei o quê. Se bem que agora, com esse fundamentalismo no Brasil, as pessoas não têm mais coragem de botar para fora seus bichos, né? E eu acho que a sociedade como um todo, de uma certa forma, vê. Mas eu acho que, hoje em dia, ainda acho que ainda é pior do que se é homem, se é mulher, se é puta, se é viado, é que é vagabundo. Isso eu acho ainda mais, não tem a ver com gênero, mas eu acho que isso ainda é mais forte, você achar que um artista é vagabundo, entendeu? Com relação à mulher ser puta, isso eu já acho que é menos, bem menos hoje, né? Mas com a relação ao homem ainda tem. E eu acho que isso vem muito desse a gente vive na sociedade, no mundo, num paradigma muito bionívoco, né? Binarista, assim. Ou é isso ou é aquilo. Até por parte mesmo das pessoas que são gays, entendeu? Então, ainda bem que a teoria queer vem para alertar as pessoas que existe uma tessitura gigantesca aí, né, de relação de gênero, que se você se sente um pouco, se você é homem e se sente um pouco diferente, isso não define necessariamente que você é mulher, define só que você é diferente e que esse diferente você tem que se achar aí, seu jeito na sociedade, como é que você se veste, com quem é que você transa, o que é que você gosta de, enfim, de se ornamentar, vamos dizer assim, de se vestir.
E você, Marília, o que é que você acha?
Bicho, a gente tá em 2016, né? É muito louco. É muito louco, porque assim, é mascarado, eu acho que é mais velado hoje em dia, mas ainda existe muito disso, porque quando você diz que você trabalha com dança, primeiro que não é um trabalho, né? Assim, as pessoas não consideram um trabalho de verdade. E aí você, independente do eu acho que os desafios, eles existem para as duas partes, né? Tanto para o universo masculino como para o universo feminino, né? Então, eu acho que você, mulher, dançando, trabalhando com dança, você está o tempo todo afirmando e reafirmando o seu espaço de atuação. E você como homem também, né? Então, assim, eu acho que eu gostaria muito de dizer que a gente hoje está num outro lugar, mas para mim a gente ainda não está.
Marcela, tu começou a dançar com 19 anos, não foi?
Foi, 19.
E como é que tu sentia isso? Assim, ou sente ainda hoje alguma coisa parecida com isso?
Com bailarina, essa história do bailarino bicha, eu acho que ainda é comum e recorrente. Eu acho que ainda é recorrente. Talvez sem tanta agressividade, mais como uma brincadeira, mas é aquela brincadeira que você meio que sente que aquilo de fato se consolidou no lugar de bailarino ser um homossexual. Então, entre os próprios bailarinos mesmo, os próprios artistas, assim, homem dançando, é muito possível que ele seja homossexual. E de fato é. E, de fato, é muito possível que seja, porque eu acho que o preconceito é tão grande que quem não é homossexual não se dispõe e talvez não tenha essa coragem de enfrentar essa barreira de fato, ir fazer dança. E aí acaba que a própria opressão, a própria coerção social faz com que esse estereótipo se replique pela falta de alternativa. Tipo, quem é heterossexual e quer fazer dança, nossa, tem que querer muito mesmo.
Tu também sentiu isso no começo, né, Paulinho? Comentasse com a gente que tinha sentido isso também. Mas de onde é que isso começou, assim? Onde é que você acha que... De onde partiu isso? Ou de onde isso era mais forte, esse preconceito?
Eu acho que o preconceito, inicialmente, quando eu decidi fazer dança, começou comigo mesmo. Eu que achava... Eu que ficava imaginando como as pessoas iam me ver quando eu dissesse que fazia dança. Então, isso foi o meu primeiro embate, né? Mas aí, com o tempo, eu não tinha espaço para ficar pensando no que os outros iam achar de mim e eu buscar uma verdade minha, um desejo que eu estava sentindo naquele momento.
Ô Lilica, e a que você atribui assim, essa forma, né, de pensamento, né, que leva a esses preconceitos? Né? E se também, como é que você percebe isso, sei lá, daqui a algum tempo, né, se isso vai modificar, se você percebe mudanças, né, no, na história sobre isso?
Eu acho que esse embate, esse enfrentamento, eles têm a ver com visões de mundo que sempre vão acontecer, assim. Eu não entendo, eu não percebo que algo vai se estabilizar, no sentido de que vai existir um pensamento unânime de que está tudo bem sexualmente ser livre ou sexualmente ser homossexual ou você ser mulher. Eu acho que essas visões de mundo são existências que vão acontecer e que são resistências e dissensos que vão acontecer na sociedade por muito tempo e que vai ser um enfrentamento mesmo. E que a arte sempre vai estar no lugar desse enfrentamento pela arte trazer e a dança especificamente por trazer um olhar muito mais sensível para o corpo e para o ser do que outras áreas trazem. Outras áreas da sociedade e outros entendimentos e outras visões de mundo da sociedade trazem, sim.
Chegamos ao fim de mais um episódio da segunda temporada do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança.
O Histórias ao Pé do Ouvido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica.
Coordenação.
Elis Costa.
Pesquisa.
Ailce Moreira, Elis Costa, Ju Breiner, Liana Gesteira e Marcelo Sena.
Produção.
Taína Veríssimo.
Captação de áudio e edição.
Marcelo Sena.
Entrevistas.
Ailce Moreira, Elis Costa e Marcelo Sena.
Arte gráfica.
Yara Salles.
Apresentação.
Elis Costa e Marcelo Sena.
Realização.
Acervo Recordança.
Para ouvir mais episódios dessa temporada ou da anterior, acesse pelo nosso site www.recordanca.com.br.
E você também pode encontrar esse podcast no iTunes e no SoundCloud. É só procurar por Histórias ao Pé do Ouvido.